Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Romano, a situação política e social do nosso país tem se agravado de maneira muito preocupante. Essa gestão inepta de Jair Bolsonaro, que acabou sendo amplificada pela pandemia de Covid-19, tem nos levado a um cenário de total excepcionalidade. O governo não atuou de maneira responsável para evitar um desmonte no mercado de trabalho, o que acabou resultando na ampliação dos índices de desemprego e desalento, além da falência de diversas empresas. Na saúde, o panorama não é diferente. Somos o país com o segundo maior número de casos e mortes pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. É a crônica da tragédia anunciada, você não acha?
Me parece que sim. Tragédia é um pouco tênue para localizar o que está ocorrendo no Brasil. Eu diria é dantesco, é mais próprio do inferno. Nós vivemos um governo, sob um governo, que não é governo, que é um conjunto de facções que se digladiam, tendo em vista interesses econômicos nacionais e internacionais, sobretudo internacionais. Nós temos um presidente entreguista, um presidente que seria melhor classificado como cidadão norte-americano de segunda classe e que insiste em impor medidas que não têm nada a ver com a economia real, com a sociedade real, com a medicina real, etc. Nós estamos em pleno delírio. E esse delírio é compartilhado. Nós temos um ministério delirante, militares delirantes e uma população, 30% aproximadamente da população, delirante também. Então nós estamos vivendo à beira do abismo ou talvez já estejamos no fundo do abismo e não tenhamos percebido isso.
O Bolsonaro passou a adotar uma atitude mais ponderada nos últimos tempos, especialmente após a chegada do deputado Fábio Faria, genro do apresentador Silvio Santos, ao Ministério das Comunicações. O presidente da República deixou de falar para aqueles seus apoiadores mais radicais e tem evitado declarações polêmicas na intenção de melhorar a relação com os outros poderes da República, especialmente com o Supremo Tribunal Federal, já que o presidente é alvo indireto em alguns inquéritos, especialmente aquele que investiga as redes de produção de notícias falsas. Essa estratégia do Bolsonaro de se afastar um pouco desses militantes da extrema-direita pode trazer benefícios a ele, ô Romano?
Olha, Me parece que essa suposta atitude moderada é apenas uma máscara a mais para enganar a população e enganar, inclusive, sobretudo, aqueles que querem ser enganados na universidade, na imprensa e no meio jurídico. Ele não mudou a sua forma de agir. Pelo contrário, note que recentemente o seu ministro da Justiça, se é possível utilizar esse nome e esse título para aquela pessoa, confessou que elaborou, que está elaborando uma lista dos lutadores contra o fascismo. Veja bem o absurdo em que nós estamos chegando. É como se o fascismo já fosse oficial e quem se coloca contra o fascismo deve ser perseguido. Estamos então seguindo o caminho da ditadura a mais franca. Então, me parece que essa história de Bolsonaro bonzinho ou de Bolsonaro dialogante é apenas uma máscara terrível, como as outras, para enganar aqueles que querem ser enganados.
Por falar em fake news, Romano, a justiça está fechando o cerco para essa turma bolsonarista que divulga conteúdos falsos na internet. Na última semana, Twitter e Facebook bloquearam perfis de apoiadores do presidente à esteira desses inquéritos que correm no judiciário. Só que, para a surpresa de muitos, a Advocacia Geral da União comprou as dores desse pessoal e entrou com uma ação contra o bloqueio dessas contas. Não é uma estratégia arriscada essa de o governo federal de alguma forma se colocar ao lado de quem comete crimes no país?
Bom, veja, nós devemos ter uma resposta ampla para essa questão, que também é ampla. Não é apenas o setor que apoia Bolsonaro a preço vil, como é o caso de Roberto Jefferson, né? Um notório aproveitador do dinheiro público e da vida pública. Não é apenas ele, mas é também o próprio governo. O governo tem assumido uma atitude absolutamente próxima do que é crime. Não por acaso, tanto Gilmar Mendes como agora Roberto Barroso, e Roberto Barroso com algum atraso, levantam essa ideia de que o governo está fazendo um genocídio. O genocídio é crime, não é? Você não faz o que esse governo tem feito, o que esse presidente tem feito, essa recomendação de um remédio absolutamente ineficaz e com consequências tremendas e efeitos colaterais, né, para multidões. Essa compra de milhões de comprimidos de cloroquina, quando os médicos denunciam que está faltando sedativo para os respiradouros, né? Quando as pessoas estão morrendo porque não tem sequer o sedativo para aplicar o respiradouro, não é? Então você veja, o problema é muito mais amplo do que a fake news. O governo inteiro é uma fake news. O governo inteiro é fake, né? Ele é uma forma de representação teatral. Aliás, o teatro e a política sempre foram muito próximos, muito exemplares um do outro, né? E o que nós estamos assistindo é uma peça macabra, não é? Um presidente que se preocupa em andar de moto, que se preocupa em passear, que se preocupa em andar a cavalo no meio de multidão, um presidente que faz tudo isso, andar de jet ski, né? Quando 70 milhões, 80 milhões de comprimidos estão sendo inundando esse mercado. De uma forma irresponsável, né? E quando eu digo irresponsável, é irresponsável mesmo, porque vai contra o juízo da medicina, da ciência, né? Então, é tudo isso que me preocupa muito. A jogada arriscada, quando você diz que é uma jogada arriscada, é porque nessa atitude, a AGU está dizendo que esses produtores de fake news são partidários e são protegidos pelo governo, né? Isso já é um crime. Veja, se nós lermos de maneira bastante tranquila a Constituição de 88, nós veremos que efetivamente essa atitude de pedir, né, que os próprios apoiadores sejam protegidos é contra a regularidade, a ética exigida dos cargos. Então, isso tudo me parece que é muito lamentável.
Como é que nós podemos interpretar essas saídas do MDB e do Democratas do Centrão, Romano? Isso pode sinalizar o início de um desmonte dessa falsa base bolsonarista no Congresso?
Olha, o DEM era o antigo PFL, o Partido da Ditadura, né? Que, digamos, que herdou a famosa Arena, né? E boa parte da sua ossatura está ligada a regimes ditatoriais, a regime de violência e a regime do toma lá dá cá, da corrupção que inundou a ditadura durante todo o seu período, né? Por outro lado, o PMDB também era, no início da ditadura, um partido de oposição liberal, mas com o fim da presença explícita da ditadura militar com o governo Sarney, ele mostrou a que veio. É um partido de negócios, é um partido que vende e troca. Então, me parece que se ele está presente ou se ele está ausente, se o DEM apoia ou não o projeto ditatorial de Bolsonaro, é o de menos. O que importa é verificar que interesses estão atrás desses recuos ou dessas táticas empregadas pelo DEM e pelo MDB. Se nós formos pesquisar, encontraremos sim interesses muito fortes que definem, então, por exemplo, a questão da reforma tributária, que com certeza será contra o povo brasileiro, a questão do comércio internacional e outras questões. Então, me parece que eu não me preocupo muito com essas idas e vindas do MDB. É o partido do é dando que se recebe. Então, ele não constituiu nunca uma base concreta para qualquer presidente da República. Haja vista o que foi feito pelo vice-presidente de Dilma Rousseff, que era do PMDB e que ajudou a dar um golpe violento contra a governante legítima do Brasil. Olha, em primeiro lugar, eu me distingo de vários colegas meus e vários colegas seus, jornalistas, por ter uma posição bastante cética em relação a pesquisas de opinião, né? O primeiro ponto que me parece é que pesquisa de opinião é de opinião. E não existe nada mais volúvel, nada mais instável, nada mais incerto do que a opinião humana. Ela é influenciável por qualquer coisa. Você tem um candidato que hoje está com 80% das preferências, amanhã acontece qualquer coisa com ele, ou com a sua família, ou com seu partido, e ele passa a ter 20%. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma visão tecnicista da política. Você diz que está usando métodos científicos para colher uma tendência política, e, na verdade, você está entrando no campo da propaganda. Você está salientando certos aspectos que ajudam determinados concorrentes. Eu me lembro perfeitamente de muitas pesquisas de opinião, eu colocaria aspas nelas, desde da época de Sarney, passando pela disputa Lula e Fernando Collor de Mello, até o dia de hoje, né, que mostram efetivamente que é preciso tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que a pesquisa Paraná é desonesta ou é errada. O problema é que você dá o valor de verdade objetiva, verdade científica, àquilo que é o mais instável e mais frágil na vida humana, que é a opinião. Então, eu tomaria cuidado com esses prognósticos certos. Mesmo, por exemplo, hoje, no caso dos Estados Unidos da América, se coloca quase que com uma certeza de que Trump vai perder as eleições e que Biden está na dianteira. Isso tudo só pode ser definido depois das urnas. Eu acho que as tendências, as formas de chegar até a consciência popular, elas são importantes, mas não tão de forma tão absoluta como acontece no Brasil de hoje.
Mesmo que não possamos levar muito em consideração esse resultado, dada a distância que ainda temos até as eleições, são mais de 2 anos, essa pesquisa não aponta para um erro de estratégia da centro-esquerda na tentativa de desconstruir e denunciar Jair Bolsonaro? Não há talvez uma falha na comunicação entre as forças ditas progressistas e a população brasileira?
Este é um problema antiquíssimo das esquerdas em geral. Eu diria que é um problema que vem do século XIX e que teve uma resposta positiva para melhor na Revolução Russa de 1917 e que não se repetiu tanto na Itália pré-fascista quanto na Alemanha pré-nazista. As esquerdas, elas têm uma visão muitas vezes dogmática, elas não fazem o esforço de estudar o cenário em todos os seus aspectos e, sobretudo, elas têm uma luta pela hegemonia que leva efetivamente à desunião. Não é? Quando, tempos atrás, antes até do golpe de Estado de Dilma Rousseff, contra Dilma Rousseff, eu alertava para esse ponto. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo em clima muito próximo ao que ocorreu na Alemanha na época pré-nazista. Não é? O maior inimigo do Partido Comunista era a social-democracia. O maior inimigo da social-democracia era o Partido Comunista. E o nazismo acabou com os dois. Não é? Eu não sou daqueles irenistas que acham que tudo deve ser concorde, tudo deve ser acertado, tudo deve ser feito de maneira harmônica. Não, eu acho que a tensão faz parte do processo político. Mas, por outro lado, me parece que é cegueira política você não perceber que, enquanto as facções que estão no governo, que são facções de extrema direita e com tendências fascistas, e que já estão tomando providências, isso que eu falei da lista que está sendo elaborado pelo Ministério da Justiça com uma rede de arapongas para identificar os lutadores contra o fascismo, eles estão se organizando e estão trabalhando. E nós estamos elevando notas de repúdio. E não vejo nenhuma estratégia, nenhuma tática concertada das esquerdas e, sobretudo, das esquerdas que estão no centro, de efetivamente virar esse jogo. Então, me parece que estamos muito perigosamente caminhando, balindo, brigando uns contra os outros, enquanto o governo e os elementos da extrema-direita funcionar. Aliás, veja bem, se no caso dos Estados Unidos Trump perder, efetivamente isso só vai aumentar a presença da extrema-direita aqui no Brasil, porque será um território deles. E isso é uma forma de piorar a nossa situação. Eu acho muito interessante aquelas pessoas que depositam esperanças na vitória de Biden nos Estados Unidos para que nós, aqui no Brasil, estejamos livres de Bolsonaro. Não acontecerá isso. Pelo contrário, não é? Aquelas empresas assassinas e ladronas que procuram nos impor, não é, o seu próprio lucro, vejam no caso do saneamento, o quanto nós levaremos de prejuízo, não é? Essas firmas que exacerbarão a sua importância aqui no Brasil. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Então, me parece que não é hora de fazer ajuntamentos felizes da esquerda, mas é hora de uma conversa séria de todos os setores da esquerda, tendo em vista a ameaça que está. Ameaça não. O que está ocorrendo já em termos de implantação de um regime ditatorial no Brasil?
E como você tem analisado essas disputas internas na oposição, Romano? Lula e Ciro Gomes parecem cada dia mais distantes, ainda que o ex-presidente tenha assumido que pode subir no palanque com o petista. Na semana passada, nós dialogamos com os presidentes do PDT e do PT, Carlos Luppi e Gleisi Hoffmann. Ontem foi a vez do Carlos Siqueira, que preside o Partido Socialista Brasileiro, conversar conosco. Todos falaram na necessidade de entendimento, mas nenhum deles pareceu enfático na busca por uma necessária aliança no campo progressista. Por que os partidos da dita esquerda ou centro-esquerda têm tantas dificuldades em aceitar que a única saída para derrotar o bolsonarismo é a construção de um projeto de país que dê protagonismo ao povo brasileiro, Romano?
Esta é a grande questão, é uma questão espinhosa, não é de fácil encaminhamento e sequer de fácil percepção. Nós no Brasil, desde a época da ditadura e pouco antes mesmo, tivemos problemas seríssimos de união das esquerdas. Veja, o episódio da luta armada foi muito claro nessa linha, né? Você tinha a grande posição do Partido Comunista Brasileiro, você tinha a dissidência do PCdoB, você tinha as organizações que saíram ou de uma agremiação ou de outra, e nenhuma delas se reuniu no sentido de discutir com amplitude e com profundidade o que estava acontecendo de fato no país naquele momento. Então, é uma situação que nós conhecemos bem e que sempre tem trazido a derrota para a esquerda diante da truculência da nossa direita, né? A direita brasileira, ela é coerente, ela é hipócrita, ela usa a luta contra a corrupção, veja, desde a época do Mar de Lama jogado contra Getúlio, que resultou em tentativas de golpe e depois no golpe de 64, a direita usa, né, o quanto pode tudo o que há de mais sórdido para chegar ao poder. E uma vez lá, ela não deixa barato a sua saída. A ditadura só terminou porque efetivamente não havia mais condição nenhuma, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista diplomático, nem do ponto de vista social, para que ela se mantivesse. Mas a esquerda chegou do exílio já dividida. Veja, no caso do próprio da própria programação, né, para a saída do regime ditatorial, nós não tivemos unidade. Alguns aspectos importantíssimos não conseguiram empolgar a união das esquerdas. Por exemplo, né, aquele capítulo da Constituição que outorga às Forças Armadas o controle da ordem interna do país. Aquilo foi um momento de muita tensão e que finalmente foi vencido por aqueles que defendiam a presença das Forças Armadas como tutelares, como aqueles tutores do Brasil. Então, me parece que é preciso, sim, pensar esse problema e muito rapidamente, porque os fatos e a imposição de fatos da extrema-direita se sucede também de uma maneira célere. Eu acho que é preciso parar com essa conversa, né, do senhor Ciro Gomes atacar Luiz Inácio da Silva. Veja, eu não sou um fã ardoroso de Luiz Inácio da Silva, mas eu acho que ele tem mantido uma atitude extremamente coerente e extremamente afável mesmo diante dos ataques violentos que o Ciro Gomes tem mantido. É preciso que ele, Ciro Gomes, perceba que, de fato, o principal adversário, o principal inimigo, eu não gosto dessa palavra, mas o principal inimigo nesse momento é a extrema-direita que está no poder, com o poder do monopólio da força física, da polícia. Veja, a Polícia Federal está sendo utilizada para intimidar governadores, o caso de Tocantins é muito claro nessa linha. E efetivamente nós temos armada uma rede de espionagem e de intimidação das forças oposicionistas em geral. E não é apenas contra o PT, não é apenas contra o PSOL, é contra a esquerda, é contra toda a oposição, inclusive setores liberais. Então é tempo de nós pensarmos sobre a história da esquerda no Brasil e procurarmos meios de comunicação mais eficazes com a população.
Para encerrar, Romano, nós tivemos o vazamento de uma carta escrita por um grupo de 152 bispos e arcebispos com duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesse documento, os religiosos assinalam que a gestão federal demonstra omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres, além de incapacidade para enfrentar crises. Além disso, eles dizem que o desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também estarrece. A Confederação Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB, se eximiu de responsabilidade, disse que o documento expõe a posição apenas dos seus signatários. Você acha que essa carta pode provocar algum tipo de efeito prático, Romano? Me parece apenas mais um daqueles muitos textos publicados nos últimos tempos em repúdio às ações do presidente, mas sem qualquer tipo de eficácia contra o governo.
Bom, eu tenho uma tese de doutorado chamado justamente Brasil, Igreja contra Estado, em que eu mostro que a parte mais forte da Igreja Católica durante a ditadura militar esteve em muito bom acordo com os ditadores, esteve muito bem com eles. A CNBB abençoou o golpe de Estado de 64, abençoou o ato institucional número 5, né, e ignorou frontalmente a ação de pessoas maravilhosas como Dom Arnes, como Dom Helder Câmara, como Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Loscheider e outros que corajosamente desafiaram essa atitude oficiosa e oficial da CNBB. Depois, quando a ditadura estava passando, surgiu a lenda de que a Igreja, na sua totalidade, foi contra o regime militar. E eu paguei um preço muito caro por dizer que não é verdade essa coisa, que a Igreja Católica, ela apoiou, sim senhor, através da CNBB, existem documentos para isso, em todo o período, não é? Então, esse é um ponto que me parece importante. Esses bispos corajosos que assinaram esse documento, eles estão indo contra os setores poderosos dentro da Igreja, que estão contra a linha adotada pelo Papa Francisco, que estão contra a linha da teologia da libertação, que são contra a ideia de um povo brasileiro digno e honrado. Me parece que, efetivamente, a quantidade de bispos, de padres que aderiram, até dá uma vergonha de você ver que eles pioraram o procedimento que foi usado durante a ditadura de 64. Você vê um padre usando uma arma ao lado de Olavo de Carvalho, você vê o arcebispo do Rio de Janeiro com a sua atitude extremamente ambígua e tortuosa, né, em relação ao bolsonarismo, você vê efetivamente que a Igreja Católica ainda não é uma instituição aberta à população e aberta à democracia. Ela tem ainda a ilusão de partilhar o poder com governantes civis, né? Essa ilusão vai ser muito difícil tirar dela, né? Ela efetivamente, né, tem essa tradição. Só que agora ela tem uma concorrente forte, que é o pentecostalismo, que, se fosse possível fazer um juízo de valor, toma atitudes piores do que as dela, né? Então, me parece que, efetivamente, nós só devemos ter esperança de que outros bispos e que outros padres assumam uma atitude democrática e civilizatória, mas não podemos nos enganar. Existe na Igreja Católica, assim como nas suas congêneres, muita gente que apoia, sim, ditaduras, que apoia, sim, regimes de exceção, e que, por que não, até mesmo torturas. Então, eu acho que é preciso ter muito claro na nossa mente, né, quem pode ser aliado nesse momento. Não é? Esses 150 corajosos certamente são aliados e vão pagar muito caro em termos de isolamento dentro da CNBB e dentro da igreja, pela sua atitude.
Roberto Romano, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um forte abraço.
Um abraço para você e para os seus ouvintes e que tenhamos condições de resistir a essa onda que está se espalhando cada vez mais no país, de um estado policial, de um estado policialesco e de atitudes antidemocráticas de raiz.
Conversamos aqui com o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da AFBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.